No ar, o Conexão Cotri Soja. O programa da sua cooperativa e com todas as informações para o seu dia. Fique ligado em tudo o que acontece no agro e na sua cooperativa. A partir de agora, para você.
Olá, muito bom dia. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o seu amigo Fernando Martins e nós estamos chegando por aqui nesta quarta-feira, hoje 26 de junho, com o nosso Conexão Cotri Soja, onde, a partir de agora, você associado, integrante da grande família Cotri Soja e também você ouvinte, é nosso convidado especial para acompanhar as informações que nós preparamos.
Previsão do tempo.
Vamos saber como se comporta o tempo com as informações do clima que chegam por aqui direto da Climatempo Meteorologia.
Nesta quarta-feira, a formação de um ciclone extratropical na costa da região sul volta a intensificar a chuva na região de atuação da cooperativa. O dia será marcado por céu bastante nublado, chuva que vem a qualquer hora do dia, e a região de atuação da cooperativa fica em atenção para a chuva que pode vir entre moderada a forte intensidade. Não se descarta rajadas de vento de até 50 km por hora a qualquer hora do dia. Por conta do tempo mais fechado, as temperaturas não sobem tanto pela manhã e até o meio da tarde continuam mais baixas, deixando a sensação de frio ao longo de todo o dia. Então, o resumo desta quarta-feira para o produtor rural é: de céu nublado, chuva a qualquer hora, podendo vir até com forte intensidade, e as rajadas de vento podendo chegar aos 50 km por hora. Patrícia Cassoli, da Climatempo, para o informativo da Cotri Soja.
Mercado Agrícola.
Nas informações do mercado agrícola, a saca de soja, nesta manhã, foi negociada ao preço de R$ 121,00, saca do milho ao preço de R$ 55,00 e a saca do trigo, pH 78 ou acima, ao preço de R$ 68,00. Esses, então, foram os preços praticados pela Cotri Soja nesta manhã.
Cotri Soja em campo.
Olá, ouvintes! Hoje temos uma convidada especial no nosso espaço de entrevista para falar sobre uma cultura que vem ganhando cada vez mais destaque no cenário agrícola, a canola. Nossa entrevistada é a engenheira agrônoma Georgia Maldaner. Vamos conversar com ela sobre o crescimento da cultura da canola, entender as melhores práticas de manejo e descobrir o que o futuro reserva para essa cultura em nossa região. Bom dia, Georgia! Seja bem-vindo ao nosso informativo. E para iniciarmos, como o cultivo da canola tem crescido em nossa região? E você teria alguns dados recentes sobre a área plantada em hectares?
Olá, Cândida. Olá, associados da Cotri Soja, clientes de toda a região e ouvintes. Realmente, a cultura da canola tem se destacado nos últimos anos em nossa região. Ela tem sido uma cultura que não só é bonita por natureza, né? Mas sim tem atraído produtores para o seu cultivo, especialmente por trazer uma boa rentabilidade na cultura de inverno, né? Ela tem melhorado o seu plantio nos últimos anos e a área dela tem aumentado significativamente nesse último ano, né? Sendo que no ano passado, a nível de Rio Grande do Sul, a gente tinha em torno de 120 mil hectares de canola a campo. Neste ano, a gente tem dados da Emater, onde a gente tem em torno de 180 mil hectares de canola a nível de campo. Essa área representa um aumento de 50% de cultivo no campo, né? Aqui na área de abrangência da Cotri Soja, a gente considera também esse aumento significativo, sendo que em algumas regiões da área, né, que compreendem mais a região de Ibirubá, esse aumento foi praticamente de 100%. Alguns produtores têm uma aposta maior sobre essa cultura e fez com que aumentasse em nível mais significativo.
E poderia nos explicar como é feito o plantio, o manejo e a colheita da canola, destacando as melhores práticas?
O cultivo da canola, ele não tem muito mistério. O maior desafio sempre é fazer um bom plantio, né? A questão do plantio, ela é de extrema importância para que a gente tenha uma melhor uniformidade de plantas, principalmente no seu estabelecimento. Então, o produtor, ele precisa ter uma área muito bem dessecada, realizar um plantio tanto com uma plantadeira de soja ou semeadeira de inverno, mas o importante é fazer uma deposição de sementes, onde a semente fica numa uniformidade de deposição no solo, em que a emergência ocorra de forma uniforme. Isso vai facilitar todo o manejo e também lá na frente a colheita. As principais práticas depois da emergência da canola são o controle de plantas daninhas, principalmente as de folha estreita, no caso do azevém, né? E também o manejo de doenças como antracnose, também o controle de algumas pragas que a gente tem, como a traça das crucíferas e que acontece na cultura da canola. Nada de muito complexo e complicado. O manejo em si ele é muito fácil, né? bem tranquilo. E depois a colheita dela é feita com colhedoras normais, né? Ocorre a dessecação da cultura e a gente colhe de uma forma bem tranquila com uma colhedora normal e a gente obtém uma boa rentabilidade da cultura.
E, Jorge, qual a importância da canola no sistema de produção agrícola das propriedades aqui da nossa região?
A canola ela tem sido adotada pelos produtores em função dela trazer inúmeros benefícios para a propriedade. Entre eles, a rotação de culturas em áreas onde a gente tem bastante problemas com azevém. Né? Ela tem sido a cultura mais eficiente no inverno para a gente fazer um manejo de azevém. E isso tem agregado bastante no inverno, trazendo uma rentabilidade maior, uma liquidez maior para as culturas de inverno. Tendo uma relação com trigo, cevada e aveia, a canola tem dado uma rentabilidade, uma liquidez em relação a custo-benefício, né? E isso faz com que o produtor traga essa cultura para dentro da sua propriedade. Além disso, ela diminui problemas de patologias na lavoura, principalmente questão de doenças provocadas por fungos, que sobrevivem em restos culturais, principalmente manchas foliares que se reproduzem em cima de restos culturais de trigo, cevada, aveia, né? E isso faz com que a rotação de cultura seja bastante eficiente para que no ano seguinte o trigo colocado sobre canola tenha uma sanidade muito melhor e também apresente um melhor rendimento. A gente considera que o trigo sobre canola ele pode produzir até 20% a mais só por causa da rotação com canola. Áreas com problema de nematóide, a canola também consegue quebrar o ciclo de vida do nematóide. E isso faz com que tenha um efeito muito interessante nesse tipo de praga.
E na nossa região aqui de cobertura da Cotrisoja, a gente já concluiu o plantio para essa safra? E se sim, como que foi o andamento?
Para essa safra, a cultura da canola teve diversos desafios, principalmente quanto à questão climática. A gente teve um inverno, um início aí de plantio bastante chuvoso, o que atrasou bastante o plantio da canola. E isso fez com que o plantio, que era normalmente realizado dentro do mês de maio, acabou por ser realizado dentro do mês de junho, ainda dentro do zoneamento, porém com um pouco mais de atraso no final da janela, né? Com esse atraso, a canola ela acaba ficando um pouco mais sensível ao período de geadas, né? Que acontecem geralmente no mês de julho, agosto, né? Pois a canola acaba ficando, como ela é pequenininha, ela, até 4 a 6 folhas, ela pode ter uma sensibilidade com geadas. Então, se a geada acontecer nesse período, a gente pode ter uma perda de plantas na lavoura. E isso acaba preocupando um pouco nós, como técnicos, né? Por ter uma lavoura bem implementada, uma lavoura bem com uma população boa. E isso acaba gerando um pouco de preocupação.
E para encerrarmos, Jorge, quais são as perspectivas para o cultivo de canola nos próximos anos? O que os produtores podem esperar em termos de mercado e inovação?
As perspectivas para os próximos anos é que a canola seja cada vez uma cultura mais colocada no campo, né? que o produtor tenha ela como uma cultura dentro da sua propriedade, principalmente pensando em rotação de culturas, principalmente pensando em liquidez e também em rentabilidade, em novas culturas, em trabalhar outras atividades, até porque o complexo de plantas daninhas ele está ficando cada vez mais difícil da gente trabalhar. E cada vez mais a gente precisa rotacionar produtos, cada vez mais a gente precisa rotacionar ingrediente ativo para que não aconteça a resistência de plantas daninhas. E a cultura da canola acaba sendo uma das culturas que agrega nesse sentido também. E com isso é interessante a gente colocar a canola dentro do nosso sistema de cultivo. Por mais que ela tenha diversos fatores que a gente considera que não deixa palha, não vai me trazer benefícios, lá na frente, depois eu vou plantar uma cultura, uma soja em cima, que não vai sofrer com a seca. Não é mais assim. As pessoas, às vezes, a gente tem uma falsa ideia daquilo como era no passado, né? No passado, a gente tinha outras ideias, né? Hoje, com a evolução da ciência, da genética, a gente tem híbridos no mercado de canola, onde a canola já desenvolveu-se geneticamente, né? Tem híbridos no campo que não, as sílicas não abrem, a canola em si ela é muito produtiva, ela produz em torno de 50, 55 sacas por hectare, e isso acaba trazendo um olhar diferente para a cultura. Sendo que hoje a gente precisa pensar também no que vai nos trazer em rentabilidade, em dinheiro, porque trocar figurinha acho que não é legal, né? A gente precisa dividir a nossa propriedade em três partes, por exemplo, né? Precisamos ter uma área destinada para palhada, sim, é importante. Precisamos ter uma área destinada, por exemplo, para culturas de inverno como trigo, cevada, aveia, né? Precisamos, como também precisamos ter uma parte da área destinada para cultura inovadora, por exemplo, como a canola, né? Isso precisa para nós fazermos um giro de dinheiro no inverno também. E isso acaba por ser importante. Quanto a essa questão de imagem da canola, quanto à questão de palha, ela tem melhorado essa questão, pois ela ultimamente ela tem trazido um pouco mais de melhoria, né, nessa questão de palhada, né? Tá certo que a gente precisa também melhorar a questão de planejamento da cultura da soja que vai sobre uma área de canola, né? Buscar uma cultivar de soja que tenha maior resistência, tenha mais rusticidade e que vai se adaptar sobre essa cultura. Então, é muito importante um planejamento junto ao departamento agronômico da Cotrisoja para trabalhar todo esse conjunto inverno e verão. É de extrema importância para que o produtor entenda esse complexo, né, e traga os seus benefícios que a gente espera para a propriedade também, né. Então, para os próximos anos, a gente espera que cada vez mais a canola esteja dentro da propriedade, esteja ampliando a sua área dentro da região e cada vez mais a gente possa unir, tenha um maior custo-benefício.
Você acompanhou a entrevista com a engenheira agrônoma Georgia Maldaner sobre a cultura da canola.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Momento de festa, nossa homenagem especial aos associados à Cotrisoja, que nesta quarta-feira celebram mais um ano de vida. Ontem, o nosso abraço nesse 26 de junho vai para os seguintes associados: Jéssica Moara Klasman, Delano Grave, Luiz Maldaner, Maria Madalena Lisboa Machiavelli e Edir Pazinato. Onde então, a cada um e a cada uma nós queremos deixar os nossos mais sinceros votos de feliz aniversário e o desejo que esse novo ano seja repleto de saúde e de felicidades na vida de cada um e de cada uma de vocês.
Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, paz e alegria na lavoura da amizade.
E assim nós fechamos o nosso Conexão Cotri Soja desta quarta-feira. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Votos de um bom dia. Te convido a acompanhar mais informações da Cotri Soja acessando nosso site e também as nossas redes sociais. Um grande abraço e até amanhã.
Que bom estar conectado com você. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.